Vamos falar agora com o prefeito Jaelson sobre a posse das novas conselheiras tutelares, entretanto não tão nova, né, que quatro delas se reelegeram, apenas uma foi eleita pela primeira vez. Importante, né, Jaelson, a gente sabe desse trabalho, né, que é incansável dessas conselheiras, né? Antes de mais nada, boa tarde.
Boa tarde, José Lúcio, boa tarde, ouvintes da Rádio Cambiúna. Para esse ato de posse das novas conselheiras, a Natiele, a Daniele, a Silvana, a Meia e a Ana Carolina, para esses quatro próximos anos, 2024 até 2027, em 2028 já tem uma nova eleição. Importantíssimo trabalho, Zé Lúcio, até para que a sociedade hoje tenha olhos para a adolescência, para a infância, né? Especialmente para aqueles casos onde há abusos, onde há exageros, onde há maus tratos, onde há abandono ou descuido, né, da parte dos responsáveis, dos pais, a família, né, e também da sociedade com essas crianças e adolescentes. Esses conselheiros vêm, deixam à disposição o seu nome, são eleitos, né, um processo transparente, um processo democrático, e vão aí nos ajudar a cuidar das nossas crianças por esse período.
Ou seja, é um trabalho incansável que a prefeitura também coloca aí à disposição para colaborar com elas, né, Jess?
Dioturnamente, não tem dia, não tem hora, não tem final de semana, não tem feriado. Elas vão ter que estar de plantão, atenção voltada para essas situações que possam ocorrer em qualquer ambiente, seja dentro da escola, seja na rua, seja na casa, né, aonde quer que seja, elas vão ter que estar atentas. São os nossos olhos e são também os ouvidos, porque muitas vezes a própria população, Zé Lúcio, é quem denuncia os maus tratos, os vizinhos, algum familiar que percebe uma situação assim como essa, e acaba que denuncia para que o Conselho Tutelar possa agir, né? E aqui eu quero fazer referência a uma figura especial, que é o seu Benê, né? O seu Benê, que vai ser eternamente nosso conselheiro tutelar, desde o princípio, incansavelmente, se dedicando nesse trabalho, né? Então, o seu Benê é uma figura, uma referência, é uma pessoa marcada e com esse vínculo de trabalho, seja com o Conselho Tutelar, também como a criança no Lar da Criança Bezerra de Menezes.
Obrigado, prefeito.
Eu que agradeço, meus alunos, e agradeço às novas conselheiras. Sejam muito bem-vindas e nosso apoio para que elas possam realizar um trabalho efetivo, um trabalho que melhore e que mude essa realidade das crianças e dos adolescentes no nosso município.
Portanto, aí a presença do prefeito falando sobre, né, essa posse das conselheiras aqui do nosso município, o conselho que acabou tomando posse no dia de ontem. Os conselheiros estão aqui para falar conosco, como também com a secretária, para falarmos aí, secretária, também trazer todos os nossos detalhes de como é que vai ser o trabalho. Afinal de contas, está começando o mandato de 4 anos pela frente, e a gente vai saber o que é que está definido, mesmo porque o conselho vai mudando, mas as peças às vezes renova, às vezes não renova, mas sempre há algum detalhe novo, né? Principalmente pela situação que acaba, as leis acabam se mudando também, acaba, né, vamos dizer assim, acabam se tornando mais brando ou mais ou até mesmo mais rígida, e assim por diante. Então, nós estamos hoje aqui com o pessoal do Conselho Tutelar, a Sidneia, a Natiele, a Ana Carolina, a Silvana, que estão conosco aqui. Faltou algum falar? Faltou a Sidneia, a Natiele, a Ana Carolina e a Silvana, né? Só a Daniela que não. O resto está tudo aqui, presente para falar conosco no dia de hoje. Está a Wanda, que é a diretora aí dos direitos do Conselho Municipal de Direitos das Crianças, a presidente, né? E também a nossa secretária de Ação Social, para falarmos aí dessa posse que aconteceu ontem, mas hoje a gente traz mais detalhado do que é que se pretende, o que é que não se pretende aqui dentro do município de Bandeirantes. Começando com a nossa secretária, para começar a falar para a gente aí sobre essa situação, secretária. Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Eu agradeço o convite da Rádio Cabiúna. Boa tarde aos ouvintes. E é sempre bom a gente estar aqui, né, conversando com vocês, com a população. E hoje a gente está aqui para falar sobre a posse dos novos conselheiros tutelares de Bandeirantes.
Bom, eu fui chamar de Ana, mas não adianta, que a turma com a Carolina. Então, o que é que você, na época, não estava dentro da secretaria? O que é que você pegou de novo para trazer da experiência que você já tem lá de fora, que consequentemente de Curitiba, aquela coisa toda? O que é que dá para inovar diante desse conselho?
Então, é sempre uma nova oportunidade, né? Apesar que a Natiele, a Daniele, na época que eu trabalhei no estado, trabalhei com elas, né? E elas já eram conselheiras tutelares. Aí, quando eu entrei, tive a oportunidade também de conhecer a Silvana, a Neia, e agora a Carol. Também, não deixando de agradecer também, né, os que fizeram parte do conselho anterior, que deixaram ontem, né, o seu Benê, e que é um grande lutador aí de anos da área aí da criança e do adolescente, do conselho. E a gente espera estar trabalhando junto com elas. Eu não estava, né, na época da eleição, mas eu vejo que foi uma eleição bem trabalhada a nível de CMDCA, agradecendo também o trabalho da Wanda, né, como presidente do CMDCA do município, o envolvimento dela com as meninas. Ela está ali junto comigo ali na assistência, então sempre contando, né, do trabalho que é feito. E eu tenho caminhado e sempre procurado estar junto ali no conselho. Tenho visto as demandas que eles atendem. Até tive a oportunidade de, no encaminhamento, estar indo lá no lar junto com elas. Eu vejo o envolvimento. O trabalho de conselheiro tutelar é bem árduo. Não é fácil. Eu acho que é um dos trabalhos, assim, bem difíceis. Porque é onde você vai, né, afunda ali na família, no indivíduo, que teria que muitas vezes cuidar dessa criança, desse adolescente. E no fundo, na maioria das vezes, das notificações, é quem negligencia o direito da criança e do adolescente. Nós temos aí 30 anos, mais de 30 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente. Temos um dos estatutos mais avançados do mundo, podemos dizer assim, quem conhece bem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Infelizmente, avançamos bastante, mas não tanto nessa área, né? Teria que ter sido mais.
Agora, a gente sabe que vamos dizer, é o para-choque, né? O para-choque das dificuldades, principalmente a nível das crianças, a nível de família. O Conselho Tutelar é esse para-choque, tem que estar à frente, né? Tem que segurar tudo, porque, na verdade, às vezes as crianças até ficam sem saber para onde vai. Até eu tenho uma bronca ontem, antes de ontem, se não me falha a memória, onde as crianças pediram para prender o pai. Ele estava maltratando a mãe. Você imagina se ele maltratou a mãe? Vamos ver que ele maltratou os filhos, né? Isso sobe para o Conselho Tutelar. Infelizmente, a gente vê essas coisas acontecerem ainda, não é? Agora, nesse novo mandato, não é? Como é que foi? Já tudo certinho, o presidente municipal, dos direitos da criança, a Wanda Soré, Wanda, tudo certo, posse foi legal, a partir de agora é trabalhar. Boa tarde.
Boa tarde, Osvaldo, boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna, boa tarde, meninas, conselheiros estão aqui, a Carol, nossa secretária. Olha, Osvaldo, foi tudo certinho. Deu tudo certo, foram empossadas, hoje já iniciaram seus mandatos e estamos aí aguardando e tendo certeza de que elas farão um excelente trabalho.
Tá certo, então vamos começar por elas agora. Quem vai começar? Quem vai fazer a chamada, né? Tem aquela chamada na escola? Presente! Sempre joga para o mais experiente, né? Se escrevantearam, vamos jogar para quem mais pessoal. Então vamos lá, começando a Sidneia, a Natiele, a Ana e a Silvana. É a Silvana, como é a Silvana? Boa tarde.
Boa tarde, ouvinte, boa tarde às meninas que estão aqui presentes, né? A Carol, a Wanda e as colegas aqui, companheiras de trabalho do colegiado, do novo conselho, né? Bem-vindas, né? Que tenhamos um ano aí abençoado, né? Um quadriênio, como disse o Benê, um quadriênio abençoado de trabalho.
É, e o que é que você espera, senhora? Você que tem um pouco mais de experiência no trabalho aí.
Olha, a gente espera que com essa equipe que hoje, né, formada aí pela população, né, que tenhamos um excelente trabalho, né, que nós possamos estar juntos, unidas, que o colegiado, um bom trabalho depende da união também, né, do comprometimento de todas. Eu acredito que aí vai gerar bons frutos, né, daquilo que a gente faz. E quando a gente faz o que a gente ama com amor e com dedicação, eu acredito que só tenha a produzir, né? A ser produtivo.
Importante. Vamos para a Neia agora, Neia, que de repente é um trabalho árduo. O ano passado, essa última gestão, é lógico que a gente viu muitas coisas acontecerem e tem muito a acontecer ainda. O que é que você destaca daquilo que você teve iniciando na primeira, agora dessa última, quer dizer, e o que é que vem pela frente? Dá para se prever uma coisa melhor do que foi a última ou não? Boa tarde, chega um pouquinho mais para frente.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. A Carol, secretária de Ação Social, a Wanda, do CMDCA, e as meninas aqui do Conselho. Então, Oswaldo, positivo, por favor?
Qual é a expectativa? Porque ano passado, logicamente, no outro quadriênio, como disse aí, os trabalhos que foram feitos, as dificuldades existiram. Daquela que você pegou da última, que você não quer ver mais na frente, quer que não aconteça mais. Apesar que a gente sabe que dificilmente acontece isso, porque tem muita coisa a acontecer pela frente.
Ah, realmente, porque ali, igual todos falaram, né, um trabalho muito árduo. A gente vê muitos casos assim, de negligência, abuso, teve bastante casos. Uma coisa que eu não gostaria novamente de ver, principalmente em relação ao abuso, é muito triste. E a negligência, né? Sempre.
Essa situação de abuso, como é que foi no ano passado, por exemplo? Nós tivemos uma média de quantos aqui? Você tem uma ideia? Lembra aí que vocês são acionados ou não?
Ah, teve bastante casos, sim.
Bastante, né?
Bastante.
É um...
Mais de 60%, mais ou menos, né? Foi bastante.
Foi bastante.
É, igual eu falo, né? Nosso trabalho, assim, como é uma coisa sigilosa,
sim,
né? Então a gente não tem como se expor, mas é coisa que a gente acha que não acontece na nossa cidade e que infelizmente tem sim, principalmente no meio da família, pai, tios, é triste, mas existe.
Às vezes a gente fala assim, ah, mas a Bandeirantes não acontece isso. É que existe uma rede de proteção também para criança nesse sentido, né?
Uhum.
Não é só a nível disso, de abuso, mas também de outros. Nós temos também um conselho que, além de vocês, também tem um conselho também a nível de fora, da justiça, né? Da infância, da adolescência, que tem aquela coisa. Mas a gente não tem como, é um ato sigiloso, mas precisa ser divulgado os dados.
Sim.
Para que mostre que a nossa população precisa estar atenta a isso.
É,
né?
Que nós temos uma rede de proteção.
Sim, a,
né,
rede de proteção.
Isso, que é o CREAS, o CRAS, né? A saúde, a gente tem toda essa rede. Mas assim, é complicado, viu? Principalmente em tempo de férias, que as crianças estão todas em casa. Acontece muitos casos. E por ser uma cidade pequena, às vezes a gente que está ali, a gente até assusta, porque realmente a gente acha que não acontece. Aí depois que você está ali no meio, a gente vê, nossa, é muito caso mesmo. Uma cidade pequena, mas tem sim.
É, porque na verdade aí a criança tem um convívio maior, né?
Sim, com a família, a filha de casa.
E geralmente o pai e a mãe trabalham, né?
Sim. Tem muitos casos, sim.
E aí só para tio, primo, aquela coisa toda, e infelizmente acaba acontecendo isso.
É por isso que a rede tem que estar trabalhando junto, a rede de proteção, junto com o conselho tutelar. É uma rede toda junto, unida mesmo, né? Para ver se a gente acaba com essa porcentagem, porque é triste. E é uma coisa que eu gostaria muito que não existisse, né? Mas, infelizmente, a gente vê muito.
Tá certo, vamos com a Natiele agora, que vamos deixar a caloura para o último, né? A caloura, a gente diz caloura, né? Por último. Aqui vai ter muito pela frente. Natiele, você já tem uma experiência maior com as crianças e tal, em termos de educacional. Falta um pouco mais de educação na família, né? Boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes, as meninas aqui presentes. Realmente, a família, o seio ali, a base de tudo, tem deixado muito a desejar, né? De todas as situações, desde a negligência até a violência física, até o abuso da violência psicológica também, quando você vai lá na base da família, tem desestruturação. É impressionante.
E às vezes a gente nem imagina, né, que uma palavra pode trazer um mal-estar muito grande para a criança.
Muitas vezes aquilo vem de geração, né? Ela aprendeu daquele jeito, porque a gente ouve muito, eu fui criado assim e eu estou vivo até hoje. Mas isso vem no espelhamento, né?
Sim.
A bisa passou para a vovó, a avó passou para a mãe, a mãe está passando para o filho, mas é uma coisa que hoje a gente não precisa mais, né? Tem os meios ali de você garantir a sua autoridade, sim, que a mãe e o pai têm que deter, né? O filho, ele tem que saber que ele não é o dono do mundo, nem o dono da razão. Mas, assim, a autoridade é diferente do abuso físico, né? Não precisa disso.
E a gente vê que existem muitos ainda, né? E também a gente tem que lembrar que, inclusive, tem uns dados desse ano aqui, do final do ano principalmente, de crianças, não, mais em adolescente, né? Para jovem adolescente, batendo em pai e mãe.
Isso, porque
o pai e a mãe ficam com medo de denunciar a criança.
Porque os pais, na maioria das vezes, perderam a autoridade,
sim,
né? Eles se esquecem muitas vezes que eles detêm esse poder. Eles vão ter que garantir isso, vão ter que usar disso. E muitas vezes, né, nem que for num tom mais firme, ou que use até da sua força física também para segurar isso, porque você também não pode, né, apanhar de um adolescente. Buscar ajuda quando for preciso. Ah, já passou de um ponto que eu não consigo mais. Não precisa, assim, buscar ajuda, porque o adolescente também, como eu disse, né, não é o dono da razão e tem alguma coisa por trás, né? Seja envolvimento com drogas, seja porque ele tem alguma coisa psicológica ou a rebeldia, de alguma forma ele vai ter que ser atendido e visto aí o que está acontecendo.
E o mal da coisa é o seguinte: quando vocês chegam, até mesmo a polícia chega, os pais acabam não querendo denunciar, né?
Não, porque daí, né, eles têm um pouco dessa...
É o pai e mãe sempre sobra,
fica,
né?
Com pena, né? Ai, mas meu filho. Mas, assim, tem que entender que eles são sujeitos de direitos como obrigações.
Sim.
Os adolescentes de hoje, principalmente aí com a internet, eles estão vislumbrando um mundo totalmente diferente da realidade. Ali tem coisas que eles estão almejando que são irreais. É muito bonito ali na tela do computador, mas que na vida real nunca vai existir. O padrão, aquele padrão que eles conheceram ali, não é a nossa realidade. A realidade é você se esforçar, estudar. Tem alguns aí que estão, eles têm um planejamento diferente. Ah, eu acho que estudar não vai, mas assim, e daqui 10 anos? E daqui 15 anos? Não vai também? Vamos supor que hoje eu estou bem aí financeiramente, mas eu tenho meu filho, eu preciso ajudar ele com a tarefa de casa e eu não vou conseguir ajudar nem meu filho, porque eu não consigo, né, fazer uma soma básica. Então, assim, para tudo o estudo vai ser importante na vida, não só no trabalho, como realmente no cotidiano das pessoas.
Tá certo. Vamos agora para a Carol, né, que é estreante, vamos dizer assim. Mas aí tem que aprender com aqueles que já estão lá, mas diante de tudo que se estudou para participar do pleito, né, vamos dizer que foi um pleito eleitoral, né, também tem que se estudar e conhecer muito das leis, daquilo tudo que se coloca à disposição de um conselho. Se preparou bem, Carol? Boa tarde.
Olá, boa tarde. Bom, eu já tenho um pouquinho de conhecimento, porque sou bacharel em Direito,
sim,
né, mas... É claro que o aprendizado agora vai ser constante, né? E eu estou tendo o apoio das meninas aqui, que está me ensinando, me explicando. E eu acredito que com dedicação e compromisso, a gente vai fazer um bom trabalho aí para as crianças e adolescentes.
No papel tudo muito bonito, né?
Sim.
Na academia tudo maravilhoso.
Sim,
pega os livros, não é maravilhoso.
A prática é diferente, né?
Na hora de enfrentar mesmo um leão,
isso,
a coisa não é boa não, né?
Isso.
Olhar o leão de novo, isso é uma maravilha.
Mas
você está preparado para isso?
Começamos hoje praticamente, uhum, né? E com o decorrer do tempo a gente vai se adaptando cada vez mais e se capacitando cada vez mais para fazer um melhor trabalho.
Tá certo. Agora a Carol, que é a outra Carol, né? Que é a Carolina, que é a nossa secretária. Carol, a gente vê hoje que o poder de família, antigamente era pátrio poder, né? O poder de família hoje está muito longe daquilo que se é alcançado, né?
Sim, com certeza, Oswaldo.
Tanto por parte dos filhos como dos pais.
É o que as meninas já falaram, só complementando, acho que os grandes problemas que acontecem hoje na área social, tudo provém da família. Eu nunca vi um caso chegar na assistência que não fosse desestrutura familiar. Quando você senta, quando um técnico da assistência, um assistente social ali, ou um psicólogo de CRAS, de CREAS, ou mesmo do Conselho Tutelar ou do Judiciário, né? Que a gente trabalha muito em conjunto com o Ministério Público, que não venha da família. A família está desestruturada. Eu vejo assim, parece que as coisas estão muito descartáveis hoje em dia. E depois da pandemia, isso ficou muito pior. Eu pensava comigo, eu estava fora, né? Eu trabalhei por 9 anos no estado, depois trabalhei no município e fiquei uns 2 anos e meio sem trabalhar. E depois, na pandemia, eu imaginava que as pessoas fossem melhorar, mas infelizmente não melhoraram. O governo deu todo o aporte, melhorou benefício, né? A escola ajudou com alimentação para que não faltasse para a criança. E o que aconteceu? Maiores números de negligência, maior número de abandono, maior número de trabalho infantil, maior número de abuso. Porque é igual vocês falaram, quando tem as férias que as crianças ficam em casa, é o número que aumenta, né? A escola é um grande parceiro também aqui, né? A educação, a saúde. Por quê? É na escola que acontece muitas vezes que chegam os casos que daí, né, aciona o Conselho Tutelar. Então eu vejo assim que tudo está ligado à família. Tudo. E os casos vêm da família. A gente, igual vocês falando aí, 60%, é igual a Neia falou, né? São trabalhos sigilosos, mas são diante dessa porcentagem que a gente pode prever algumas campanhas, como 18 de maio, que a gente vai estar envolvido. Eu até já entrei em contato, alguma coisa, né, com empresas para a gente fazer alguma coisa legal no mês de maio, envolvendo o Conselho Tutelar, a educação, a assistência, a saúde, essa intersetorialidade, a rede trabalhando junto, para que a gente possa estar trabalhando nas campanhas de prevenção, né? E também o CRAS lá está com as oficinas, que a gente possa estar inserindo essas famílias que vocês tragam para nós, para mim ali na gestão, para que a gente possa estar inserindo, né, Oswaldo? Porque quando uma criança está sendo atendida pelo um projeto social, um contraturno, um projeto de esporte, eu tenho certeza que se evita muita coisa para chegar nessa questão aí, né? Mas assim, a gente precisa conscientizar muito as famílias. As famílias estão muito sem consciência.
Mas hoje, aí, Desculpe, estava te cortando. Aí já não parte, elas acham que têm um maior conhecimento, aí não parte também do poder público tentar fazer um trabalho em cima dessas pessoas da família, porque não é só da criança, também tem o pai e a mãe. Porque às vezes se pensa muito na criança, se esquece que o pai e a mãe também precisam de um trabalho psicológico, né?
Com certeza.
Para que eles possam também entenderem que aquilo ali, a vida não é assim da forma que eles imaginam. Antigamente a gente, o pai olhava pra gente, a gente já sabia. Ah, o olhar do pai, a gente já saía correndo, que a vara de mar...
Os conselheiros ali no CRAS, CMDCA, as novas conselheiras, até o seu Benê participou ali junto, eu, a Flávia, né, que é a psicóloga que atende junto na gestão, comigo ali. E temos várias capacitações nessa área para esse ano de 2024. Porque é o que mais precisa. Elas têm o sistema também, o SPIA, que elas preenchem aí as notificações aí, né, que é onde ajuda elas a receberem novos recursos aí, e a gente já conversou sobre isso. E o que precisar da gente, nós estamos à disposição nessa área e vamos trabalhar. trabalhar junto e agradecendo a oportunidade.
Bom trabalho para vocês, e é lógico sempre, né, que vocês façam um bom trabalho e ajudem as famílias, né, ajudem as crianças, não só as crianças, como também as famílias, né, porque ajuda não é só para criança, vale frisar isso, né, que às vezes acho que o consultório é só para criança, mas é para a família toda, né, e a criança, o adolescente, é um pouquinho de cada um. Tá? Que, alguém quer falar alguma coisa? Não? A Tiara é a porta-voz, viu?
Tome o microfone. Não, eu quero deixar aqui o conselho à disposição, tá, pessoal? É, nós já estamos, assim, aguardando aí o retorno das aulas. Para nós, a gente vai montar um cronograma, né? Nós vamos fazer um ciclo de palestra nas escolas, deixar temas aí liberados, em aberto, para as diretoras escolherem o período também, para a gente poder girar aí e fazer algo bem legal para o município, tá bom?